Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Ação policial poderá ser mais rápida em casos de abuso infantil na internet.
Avança projeto que garante no SUS exames para detectar risco hereditário de câncer de mama.
Senador comemora a decisão do STF que derruba a idade mínima na aposentadoria especial.
Boa noite.
Boa noite.
Na internet, um crime pode acontecer em segundos. Para acelerar o resgate de vítimas e a identificação de criminosos, avançou no Senado um projeto que autoriza a chamada ronda virtual.
A ideia é agilizar o acesso da polícia a dados de suspeitos na internet sem a necessidade de autorização judicial, em situações de urgência. O repórter Bruno Lourenço traz os detalhes.
O projeto de lei legaliza expressamente a chamada ronda virtual, varredura policial automatizada em ambientes digitais para coletar arquivos de abuso. Outra inovação é que em casos de transmissão ao vivo, o risco iminente à vida da vítima, as autoridades policiais poderão requisitar dados cadastrais e de conexão diretamente aos provedores de internet e aplicativos, sem a necessidade de esperar por uma ordem judicial prévia, como explicou a relatora, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal.
Nós vamos dar com esse projeto poder aos policiais de retirar imediatamente essa live do ar. Nós vamos dar poder com esse projeto que o agente policial, o delegado, imediatamente haja na hora de identificar uma imagem no mundo online de abuso de violência sexual contra a criança e adolescente.
O projeto cria ainda o crime de simulação de abuso por meio de inteligência artificial, punindo de 3 a 5 anos de reclusão quem criar imagens ou deepfakes realistas usando o rosto ou a voz de menores.
A violência contra crianças e adolescentes segue sendo um dos maiores desafios do país. Só nos primeiros meses de 2026, mais de 115 mil denúncias foram registradas, a maioria dentro da própria casa das vítimas.
O tema foi debatido em audiência pública no Senado. Repórter Lana Dias.
Os participantes citaram desafios como orçamento insuficiente e dificuldade de acompanhamento da vítima após o crime. Para a presidente da comissão, senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, o investimento em ações voltadas à proteção desse público é escasso.
Quando a gente pega o orçamento da União, a gente pega LDO dos estados e dos municípios. E a gente procura a criança no orçamento de forma absoluta, a gente não encontra.
O Plano Nacional foi criado com o objetivo de desenvolver ações em eixos como prevenção, atendimento, responsabilização, mobilização social, estudos e pesquisas. A representante do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Célia Carvalho Narras, explicou que o documento está em fase de revisão para abordar os diferentes contextos da infância no país. Mas além de atuar na prevenção, participantes ressaltaram a importância de promover acolhimento integral das vítimas depois das ocorrências.
E a violência contra mulheres trans acontece de forma tão frequente no cotidiano que muitas vezes deixa de ser reconhecida como violência.
Esse é um dos alertas de uma pesquisa do Instituto Data Senado, que pela primeira vez traz dados específicos sobre essa população. A reportagem é de Marcela Diniz.
A violência contra mulheres transgênero é cotidiana e acontece em casa, na rua, nos espaços privados e nos órgãos públicos. É o que mostra a edição de número 11 da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, do Instituto Data Senado e da empresa Nexus. Pela primeira vez desde 2005, o levantamento traz dados específicos sobre a experiência de trans e travestis. Muitas das 43 entrevistadas ao serem questionadas se sofriam violência, responderam a princípio que não. Mas as mesmas, quando perguntadas se já foram xingadas, mal atendidas ou hostilizadas pelo fato de serem quem são, aí a resposta era que sim, que sempre. O psicólogo do Data Senado, Rolf Hegger, comenta que esse resultado é preocupante porque aponta como agressões cotidianas acabam normalizadas no caso das mulheres trans.
Tem uma diferença entre o que a pessoa percebe como violência, que ela diz não, sofri violência, mas quando a gente mostra as situações de violência, ela diz que sim. Então, o que a gente levantou como hipótese para isso é que a violência que ela sofre são constantes, são em todos os lugares e isso acaba sendo normalizado.
40% das mulheres trans e travestis sofreram agressões verbais, 17% físicas e 12% violência sexual. Os dados da pesquisa passarão a fazer parte do Mapa Nacional da Violência de Gênero, plataforma interativa do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado, desenvolvido em parceria com a organização Gênero e Número e com o Instituto Natura.
E avançou no Senado o projeto que garante às mulheres exames no SUS para detectar risco de câncer de mama hereditário.
Até 10% dos casos de câncer de mama são herdados da mãe, segundo a relatora da proposta, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina, repórter Márcio Maturana.
Está prevista, por exemplo, a análise do histórico familiar e a realização de exames genéticos específicos para identificar variantes associadas ao câncer hereditário. Até 10% dos casos de câncer de mama são herdados da mãe, segundo a relatora da proposta, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Ela disse que a proposta combate desigualdades sociais.
Evidências indicam que o acesso a testes genéticos e ao aconselhamento especializado permanece condicionado a fatores socioeconômicos, como renda e escolaridade, o que limita sem efetivação e aprofunda a iniquidade.
O projeto, que já foi aprovado pela Câmara e agora segue para a votação na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, também determina medidas para ampliar a oferta de exames preventivos e reduzir o tempo de espera. Além dos exames, o SUS deverá oferecer aconselhamento genético em unidades próprias, conveniadas ou contratadas.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a decisão do STF que derrubou a idade mínima para a aposentadoria especial em atividades insalubres. A corte considerou inconstitucional o dispositivo da reforma da Previdência de 2019, que fixava idades de 55, 58 e 60 anos, dependendo do tempo de exposição a agentes nocivos.
Paim afirma que a medida não é privilégio, mas uma forma de proteção à saúde dos trabalhadores.
Já a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, destacou a expectativa positiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil, afirmando que o torneio deve dar mais visibilidade ao esporte feminino e valorizar as atletas ainda frente a desafios e preconceitos.
Segundo ela, a competição também pode fortalecer o futebol feminino e incentivar outras modalidades praticadas por mulheres no país. O Mundial será entre 24 de junho e 25 de julho em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
E por falar em Copa do Mundo, o esporte que mobiliza torcidas e une países também transforma vidas fora dos estádios. Praticado desde a infância, ele ajuda a prevenir doenças, melhora a qualidade de vida e contribui para manter crianças e jovens na escola.
Esses benefícios foram destacados em uma audiência pública da Comissão de Esporte do Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, presidente da comissão, afirmou que esse tema é fundamental para a melhora da qualidade de vida da população.
E quando falamos de esporte para toda a vida, falamos também de saúde pública. Estimular a atividade desde a infância até a terceira idade significa prevenir doenças, melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde.
Stephanie Risk, doutora em cardiologia pela USP, mostrou pesquisas que apontam que a inatividade física é responsável por 9% de mortes prematuras em todo o mundo. Robson Aguiar, presidente da Confederação Brasileira do Desporto Escolar, ressaltou a importância do esporte no combate à evasão escolar.
40% dos nossos alunos, eles repetem de ano, saem da escola por não ter algum incentivo. E o esporte faz exatamente o contrário. Você vai ver que mais de 80% permanece na escola devido ao esporte. Então, o esporte escolar é uma ferramenta fundamental para a educação.
O ministro do esporte, Paulo Henrique Cordeiro, destacou o papel social do esporte.
Porque o esporte é muito mais do que essa prática. O esporte é uma mudança fática de realidade socioeconômica. É uma mudança de vida.
De maneira geral, a OMS recomenda a prática para adultos de pelo menos 150 minutos semanais de atividades físicas. Para crianças e adolescentes, o ideal é a prática de 60 minutos de atividades por dia.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.